Josué capítulo 24, versículo 15, que é uma passagem bem conhecida, e eu não vou expor esta passagem na pregação hoje, vou usar praticamente como ponto de partida numa mensagem temática, tem um tema, não é desenvolver o texto, mas desenvolver uma ideia. Josué 24 e 15, lembrando que Josué substituiu Moisés na liderança do povo judeu que entrou na terra prometida. Moisés não entrou porque morreu antes, então Josué liderou. E nós vemos mais ou menos 25 anos depois de entrar na terra prometida, numa crise nacional grande de idolatria, e já no final da sua vida, do seu papel de liderança lá no, junto ao povo, Josué diz assim, então Josué 24, vamos ler o 14 e o 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos dirija nesta pregação, que é uma espécie de uma palestra também, porque continua e encerra a série que fizemos desde ontem, no nosso retiro, falando para casais, prestando contas a Ti, ó Deus, pelos nossos filhos. Então, que esta pregação barra palestra sirva para coroar tudo o que foi dito esses dias e agora concentrando no aspecto, na área de ensinar os nossos filhos a Te amarem, a Te servirem. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nisso e toca corações de pessoas que ainda não têm Cristo. Quando a tua pregação é feita, o teu Espírito se agrada muitas vezes de, através da pregação, levar a salvação de Cristo até o pecador sem salvação. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então Josué deixa claro, muito claro, o seu propósito de seguir a Deus. Vocês aí resolvam o que vocês vão fazer. Deixem esses baalins, que eram deuses pagãos, deixem isso, não presta. Sirvam o Senhor, mas se não querem servir, escolham pelo menos o Deus falso. É interessante essa afirmação dele. É quase como dizendo, tanto faz um como o outro. Não tem troco. É uma coisa que não presta com outro que não vale coisa nenhuma. Pode escolher, porque eu vou ficar com o que é bom. Eu vou ficar com o Senhor. E ele mostra a sua disposição de não apenas ele ficar com o Senhor, mas de levar a sua casa, mulher e filhos, no mesmo caminho. Eu quero enfatizar aqui esse segundo aspecto, ou seja, dos filhos. Não vou falar da questão ele e a mulher dele, ou a importância do marido influenciar a mulher com relação a Cristo, ou levá-la a Cristo, ou torná-la mais santa pela convivência, que seria extremamente importante algo assim, e tem passagens, a Bíblia fala muito nisso, mas eu não quero abordar este ponto, mas quando ele diz, eu e a minha casa, como se dissesse, eu, a minha mulher e os meus filhos, no que me compete, como pai de família, eu estou dizendo diante de todo o povo aqui, Josué falando, que os meus filhos, até onde dependa de mim, vão servir ao Senhor. Então, é isto que eu quero utilizar deste texto, que eu não vou mais falar nele, como eu falei, não vou desenvolver, mas esse aspecto da importância de levar os filhos a amarem a Deus, a servirem a Deus. Na primeira palestra, nós vimos a necessidade dos pais ensinarem os filhos nos caminhos de Deus, que são basicamente dois: amar a Deus acima de tudo. Tirei isso do Senhor Jesus Cristo, que resumiu toda a lei, quando perguntaram a ele qual o mais importante mandamento da lei, ele disse amar a Deus, e o segundo, semelhante a este, amar ao próximo. Então, tomando como ponto de partida o resumo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez de tudo o que Deus espera de qualquer ser humano, amor a ele próprio acima de tudo e amor ao próximo, nós comentamos então a necessidade dos pais ensinarem aos filhos esse rumo, que é o que Deus quer, amar a Deus e amar o próximo. Eu quero desenvolver hoje o primeiro ponto, eu falei lá que ia dedicar a última palestra para esse ponto, pelo grau de extrema importância que é ensinar o filho a amar uns aos outros, como há inclusive pessoas religiosas que fazem isto, fazer caridade, ajudar, tem pessoas que fazem isto, à parte de Deus. Então, provavelmente vão fazer bons filantropos nesta terra, pessoas ajudadoras que vão para o inferno. Porque ajudar os outros, dar esmola, fazer caridade, fazer boas obras, por melhor que isso seja, obviamente, por mais positivo que seja, um caminho como este, mas não leva ninguém a Deus. Porque só o que leva a Deus é o Senhor Jesus Cristo, a fé no trabalho que ele fez, na pessoa dele, na obra dele, que morreu numa cruz para pagar os pecados seus, meus, daqueles que viriam a crer nele. Então, não adianta o pai ensinar ao filho para ser um bom cidadão, que é ótimo, para ser um bom pai, que é ótimo, uma boa esposa, para ser honesto, trabalhador, isso tudo, se não ensina o filho, ou pelo menos, como Josué disse, ou ficou implícito, o que depender de mim, minha casa vai servir ao Senhor. Então, o que depender do pai, o que depender da mãe, meu filho vai servir, vai ensinar, vai amar ao Senhor. Eu vou fazer como um ponto importantíssimo da minha vida, meu e da minha esposa, fazer com que meus filhos amem a Deus. Não há uma tabela na Bíblia como fazer isto, não há preceitos assim bem organizadinhos, mas eu resolvi organizar aqui e fazer três sugestões de como o pai pode fazer ou atuar no sentido de levar o filho a amar a Deus. Primeiro, o ensino direto dos pais, que é o mais óbvio, do pai e da mãe. E quando eu falar pai, lembre-se de colocar mãe também, para não ficar todo tempo dizendo pai e mãe. Então, se é pai, são os dois. Se é pais, obviamente, é o casal. Vamos a Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 7. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 7. Disse Deus, através de Moisés aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo repetiu lá naquela passagem que eu citei, que ele colocou este o primeiro acima de todos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E a passagem continua: observem, inculcarás a teus filhos. Eu fui estudar um pouquinho esta palavra, que nós não usamos nem muito no português, inculcar. Cuidado, não vai pensar que é inculcar, que é uma gíria. Eu estou inculcado com o negócio, não tem nada a ver com isso. Inculcar é outra coisa, é colocar na cabeça de alguém, é tentar incentivar ou influenciar alguém com alguma ideia ou coisa assim. Inculcar No português quer dizer isso. Só que isso é uma tradução. Então não interessa muito o inculcar. O que interessa é a palavra lá hebraica, que traduziram por inculcar, pelo menos nesta versão, em outras versões podem ter outros verbos. Mas o que significa inculcar? Afiar. É a ideia básica. O hebraico tem uma certa dificuldade porque ele tem muitas nuances, uma só palavra, muitas mesmo, às vezes até dificulta saber o que, que o autor quis dizer. Mas aqui é claro, é fácil. Então você deve inculcar os filhos, afiar os filhos para algo. Este algo aqui é a palavra de Deus, o amor a Deus, a necessidade de amar a Deus. E fazendo isto através da consulta, do estudo, da palavra de Deus, através da qual ele se revelou aos seres humanos. Então, afia que os teus filhos sejam bem afiados neste propósito de amar a Deus acima de todas as coisas, ou com todas as suas forças, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com tudo o que você puder. Vamos a 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Paulo, se dirigindo aqui ao seu discípulo, ele disse uma coisa interessante. Disse assim, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, desde novinho, e eu falei para os pais lá, a importância de falarem para os filhos, desde que eles são novinhos, falarem de Deus, que desde a infância sabes as sagradas letras. Não é as filosofias dos grandes pensadores, ou a ciência, até o ponto estudada pelos gênios cientistas, não. Desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Muito bem. Quem foi que ensinou a Timóteo as sagradas letras, desde que ele era pequeno? Não, deve ter sido o pai dele, deve ter sido a mãe dele. Você quer a resposta? Volte para o capítulo 1. 2 Timóteo 1, 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, falando dele aqui, Paulo, porque sem cessar me lembro de ti, agora falando de Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, uma fé sincera, autêntica, legítima, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Muito bonito isto. A mãe de Timóteo falou ele, não falou no pai dele aqui, não sei porquê. Mas curioso que ele veio até antes da mãe. Então, Loide, a avó, ensinou a Eunice, a sua filha, que se tornou mãe de Timóteo. Então, nós vemos claramente uma geração passando para outra geração. O quê? Os assuntos de fé, das sagradas letras, levando, incutindo, afiando, Loide afiando Eunice, Eunice afiando Timóteo. E assim, a sequência, duas maneiras do pai ensinar as coisas de Deus, ou o filho amar a Deus. Uma maneira, eu diria, formal, através de leitura e estudos bíblicos em família. Não vou ter tempo de desenvolver. Aliás, praticamente nenhum assunto vou ter tempo de desenvolver. Me frustra um pouco, porque eu gosto de descer bem fundo. Cada passagem dessa aqui daria muita coisa para se falar. Mas eu tenho um tema a desenvolver e eu quero só tocar nesses pontos, então. Leitura e estudos bíblicos em família. O que, que você tem feito sobre isto com seus filhos? Falar de Deus com a Bíblia aberta. Então, seria falar de Deus o que a Bíblia fala dele próprio, Deus. fornecendo bons livros. Outro dia eu passei aqui na nossa livrariazinha aqui, aí tinha uma senhora, achei bonito. E eu perguntei, como é que vai o fulano, o filho dela? Não me lembro quem era mais não. Aí sabe, ah, vai bem, estou até aqui escrevendo um livro para ele. Agora, pouco tempo. Espetacular o exemplo. Agora. As duas, três semanas. Estou até aqui agora, eu peguei em flagrante a mãe escolhendo um livro para o filho. Formal. E o informal. Eu penso, quando você abre a Bíblia com seu filho, você está falando do que a Bíblia diz de Deus. E, obviamente, você ensina aquilo que você interpreta, que o pai entende, que a mãe entende, que seja o ensino correto, verdadeiro, que está ali contido. Na conversa informal, você vai dar muito do que você pensa sobre Deus e coloca para o seu filho. Num papo que surge, andando num carro, e vocês, pais, conhecem muito bem as oportunidades que surgem sem nós nem pensarmos. Quando vemos, está ali o filho fazendo ou a filha fazendo uma pergunta impressionante, que até às vezes lhe desconcerta, sobre Deus, existência, inferno, céu, anjo, e por aí vai. Vocês já fizeram perguntas assim quando eram crianças, e os que têm filhos, crianças, ou tiveram filhos, crianças, conhece muito bem o que eu estou falando. Esses momentos valem ouro para o pai transmitir ao filho. Ele não vai chegar e abrir a Bíblia naquele momento. Estou pressupondo um bate-papo no meio de uma situação qualquer, rotineira da vida, até andando num carro, por exemplo. Mas ele vai passar para o filho, pelo filtro dele, pai, o que ele entende de Deus, o que ele conhece da pessoa de Deus, e ele passa para o filho. É diferente, é um complemento a um estudo que se tem em casa, de uma parábola, de um milagre de Jesus, que é como falei, ali a Bíblia está contando uma história, ou falando algo que você vai explicar para o filho, e tornar mais fácil o filho compreender. Mas nas conversas, ali surgem as oportunidades de você dar a sua impressão, a sua opinião, seu jeito de pensar sobre as coisas de Deus. Porque olhe bem, um pai que tem profundidade mínima com as coisas de Deus, mas tem uma certa inteligência, um certo conhecimento, um certo jeito, ou a mãe, ele pode abrir uma passagem da Bíblia e fazer uma explicação muito bonita daquele milagre de Jesus, daquela parábola, daquela situação de Noé no dilúvio e tudo mais. Qualquer bom professor poderia fazer isso. Mas passar para o filho coisas que você conhece de Deus pessoalmente para transmitir ao filho é completamente diferente, é outra coisa. Então não é só você abrir a Bíblia com o seu filho, mas é você próprio se encher das coisas de Deus, se nutrir das coisas de Deus, você dá um jeito e cultivar uma vida tal, e como eu falei, inclusive, no encontro, você se torna uma esponja, cheio das coisas de Deus. Quando o filho toca, chega, sai o perfume de Deus, porque você está cheio de Deus, do conhecimento de Deus, você passa para o seu filho diretamente. Essa responsabilidade é sua, meu irmãozinho que é pai e minha irmãzinha que é mãe, é sua. Vou já falar aqui do pastor, do professor lá na escola, certo? Mas não adianta, a responsabilidade principal de falar de Deus, de fazer até onde está no seu alcance que o filho ame a Deus, é sua, e vai depender muito do que você próprio conhece de Deus. Então, ensino direto dos pais. Segundo, ensino direto de terceiros. Aí entra o papel do terceiro. Efésios 6 e 1. Eu posso ler, quando eu não desenvolvo uma passagem profundamente, eu dispenso que vocês cheguem lá. Então eu já cheguei. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Muito bem. O apóstolo Paulo aqui se dirige aos filhos. Como foi que ele fez? Será que ele pegou a carta dele, pegou uma xerox, aí mandou para cada endereço de cada filho, cada pessoa que era filho de outra lá na igreja de Éfeso? Não creio. Não, eles vão comprar a Bíblia deles. Então, quando eles lerem lá filhos, eles vão entender que estou me dirigindo a eles. É, se tivesse Bíblia para vender. Lá não tinha nem Novo Testamento, ele estava fazendo. Ele e outros que o Espírito Santo escolheu. Estava em formação o cânon do Novo Testamento. Filhos. Então, como é que Paulo esperava alcançar os filhos? Como que os filhos iriam ouvir o que Paulo estava dizendo naquela carta? Que um dia iria se transformar na chamada Carta aos Efésios, um livro bíblico, canônico. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A igreja, em outras palavras, em algumas cartas ele começava, Paulo, a igreja que se reúne, tá, na cidade tal. Ou seja, Paulo esperava alcançar os filhos nas igrejas. Era lá onde a carta dele iria ser lida. Era lá sentado que alguém, um jovem ou um mais velho ou uma criança, iria ouvir. Filhos. Isso. É óbvia a ideia de que Paulo esperava que houvesse filhos na igreja de Éfeso para ouvirem o que ele estava dizendo. Agora, hoje tem sentido pensar assim, é, de fato, se eu dou uma Bíblia para o meu filho e ele vai ler, quando chegar lá em Efésios 6:1, ele vai ver, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, tá, tudo bem, alcançou os filhos, hoje. Mas na época que Paulo fez, não tinha nenhum tipo desse raciocínio, não era válido. Mas ele pensava, eu quero que os filhos que estão lá, congregados, reunidos, levados pelos pais, obedeçam aos seus pais. Sem falar que o autor de Hebreus manda que nós, os crentes, não deixem de se congregar, como era o costume de alguns. Cabe aos pais exporem o filho a uma educação espiritual, poderia dizer religiosa, mas tenham cuidado com essa palavra, mas entendam assim, sadia, extremamente importante para os pais. Onde? Inicialmente, óbvio, uma boa igreja. O que é que eu chamo de uma boa igreja? Uma igreja com uma doutrina saudável, ou seja, muito comprometida com a palavra de Deus, uma igreja boa na atuação, respeitada, uma igreja que leva a sério a sua membresia, uma igreja que cuida dos seus membros, em suma, uma igreja pequena ou grande, rica ou pobre, não importa, mas uma igreja que se pode dizer que é uma igreja autenticamente cristã. É algo que vai ficando mais raro à medida que o tempo passa. Mas cabe a cada pai esta responsabilidade. A igreja que eu frequento é uma igreja que vai expor meu filho de uma maneira correta à palavra de Deus? Quem ensina lá? Como é o currículo lá das pregações, dos ensinos para as crianças, para os adolescentes? Isso é levado a sério? Então, tudo isto cabe aos pais. Obviamente, vai chegando um ponto que a criancinha de 5 se torna um menino de 8, um pré-adolescente de 11, um adolescente de 14, 15, e vai começando a ficar diferente. Obviamente, essa relação. E aí vem um mundo de situações diferentes em que o filho não vai querer mais ir, quer, não quer, até que ponto o pai obriga ou não obriga. Eu não vou entrar nisso agora, obviamente. Mas vai chegar um tempo em que o pai vai dizer ao Senhor Deus, meu Senhor, espero que tu me liberes desta responsabilidade até quando me coube de expor os meus filhos a uma educação saudável na igreja. Onde eu morei, foi em várias cidades diferentes, em várias igrejas, ou várias igrejas na mesma cidade, por motivos A, B ou C, mas é algo que eu levei a sério. Então, se o meu filho, Senhor Deus, vai te ser fiel, se não vai te ser fiel, agora é com ele. Já tem 17 anos, já tem 18 anos, e eu estou com a consciência tranquila. Triste se ele não te seguir, muito feliz se ele te amar, mas já sei que não depende de mim. Mas eu estou com a consciência tranquila. E este é o ponto. Eu toquei nisso lá em algumas palestras. Vocês se lembram os que estavam lá. A importância do pai e da mãe estarem tranquilos diante de Deus. Os resultados espirituais não dependem do pai e da mãe. Mas não significa que pai e mãe não serão fortemente cobrados por Deus, e nada melhor do que dizer: Senhor, pode cobrar. Digo isso com humildade, zero arrogância, orgulho em Cristo, estou me gloriando no Senhor, que isso eu posso fazer, então estou me gloriando, meu Senhor Deus, em Cristo, de que o que eu pude fazer para os meus filhos te amarem, como Josué disse que ia tentar fazer, eu fiz. Então uma coisa é você ter tristeza e lamentar que não foi o que você mais gostaria, o resultado. Mas é completamente diferente você levar um peso de culpa, mesmo sendo algo que Deus é que faz, o trabalho interno, espiritual, em ser humano qualquer, mas ele exige a responsabilidade dos pais em expor os filhos à palavra de Deus e fazerem com que os filhos amem a Deus o mais que possam. Então, quando vem esta paz, isso é muito mais importante do que a tristeza ou coisa assim. Outro ponto importante, que é mais difícil do que uma igreja boa, é um colégio que ensina a Bíblia de uma maneira correta. Muito difícil. Não vou trabalhar muito em cima deste assunto, mas ore a Deus, procure, examine, se der para colocar o seu filho, sua filha, num colégio em que a Bíblia é pregada, é ensinada com seriedade, faça isso. Não é um assunto fácil, eu sei que há questão de localidades, de distâncias, e, como eu disse, é um assunto cada vez mais difícil, e as escolas precisam de dinheiro para sobreviver, e não é muito popular ensinar a Bíblia, ainda mais hoje, com questões tais como evolução e criação, comportamento social, e homossexualismo, e divórcio, e recasamento, e sexo antes do casamento, e por tudo isto, o mundo rejeita fortemente a pregação pura da palavra de Deus. Então, um colégio que ensina verdadeiramente a palavra de Deus, ele vai enfrentar problemas muito grandes, e muitas vezes eles começam até bem, até com boa intenção, e entortam. Grandes universidades americanas, inglesas, Harvard, por exemplo, foram fundadas com o objetivo de ensinarem a palavra de Deus, teologia. E há muito tempo já se desviaram totalmente tão longe disto. Mas, aqui e acolá, aparece alguém com uma ideia, com a vontade de iniciar um colégio sério, e ele aguenta ali 5 anos, 10 anos, 15 anos, e se der para encaixar seu filho numa dessa, fique atento. Você não vai ser responsabilizado por Deus por não ter colocado seu filho em lugar que não existe, o que seria impossível para você. Mas fique atento, e preste atenção, e peça a orientação de Deus nisto. O terceiro ponto, não tão fácil de se perceber como esses dois que eu coloquei, o ensino direto dos pais e o ensino indireto com relação a colocar o filho exposto, fora de casa, a ensinos sobre Deus, é por analogia, aplicar o método divino de educação, que eu falei na palestra 2, lá. Eu falei que o método de Deus para educar poderia ser muito facilmente resumido em duas coisas: autoridade e amor. O pai é a autoridade suprema no lar, a mãe é a autoridade também, embora o pai ainda seja sobre a mãe, como é o cabeça, como eu falei rapidamente lá. Mas, vamos colocar assim, os pais são autoridade. E o filho tem que entender isto de uma maneira muito clara, a qualquer custo. E, ao mesmo tempo, muito amor, abundância de amor por parte dos pais, para os filhos saberem que são amados, que têm de se submeter a uma autoridade paterna, mas uma autoridade esta que lhe ama muito, e lhe protege, e quer o seu bem. A junção desses dois fatores num lar, a soma é extremamente poderosa, porque é o que Deus estabeleceu para a educação dos pais com os filhos. Autoridade e amor. Curiosamente, e aqui está um assunto que é um tema de outro encontro de casais, com 4 ou 5 pregações, que a família humana é uma maquete da família divina. Talvez vários aqui já tenham até ouvido essas pregações. Qualquer dia eu posso até repetir para a nossa igreja. Nunca preguei aqui. É uma maquete. E eu não vou ter tempo de explicar isso. Obviamente, é uma coisa que é muito vasto. Mas, basicamente, ideias familiares que nós temos de pai, irmão, filho legítimo, filho adotado, tudo isto, essas ideias são aplicáveis nos relacionamentos espirituais. Então, muito que a gente aprende aqui de um relacionamento do filho para o pai, é uma amostra do relacionamento do crente para o Pai Celeste. Muito do que nós aprendemos sobre irmão da mesma família é aplicável diretamente, em termos espirituais, para irmãos de fé. Irmãos em Cristo, que fazem uma igreja, em vez de uma família aqui, uma igreja ali, e muitas outras coisas. Se o filho entende que o pai é autoridade, mas uma autoridade que ele ama, é bem mais fácil ele compreender que deve se sujeitar a um Deus Criador Todo-Poderoso, mas que ao mesmo tempo lhe ama. E o pai pode e deve usar abundantemente isso como exemplo. Gosta do seu pai? Gosto, pai. Você tem dúvida que eu lhe amo? Não, tem não. Tem umas falhazinhas aqui e acolá, né? Você nunca viu falha no seu pai? Ou na sua mãe? E quando fica adolescente, aí as falhas aumentam. Depois diminui de novo. Mas, tudo bem. E o filho pode até conceder ao pai. Eu reconheço que tu me amas. Ótimo. Que tal saber que você pode ter um pai celeste, dono de tudo o que existe, que lhe ama muito mais do que eu lhe amo. Se você gosta de viver debaixo do teto e da autoridade e da proteção de um pai que lhe ama, um pai defeituoso como eu sou, meu filho, você sabe, não precisa nem lhe dizer que você conhece, mas isso é suficiente para você se sentir razoavelmente protegido, satisfeito, com uma certa confiança, falando nisso aí lá, a importância do filho se sentir protegido e tudo. Se isso é razoável para você se sentir assim, quanto mais você, sabendo que se tornou um filho deste Pai Celeste, dono de tudo. Eu sei, papai, que eu já sou filho de Deus. Lá no meu colégio, muita gente diz assim, eu também sou filho de Deus. Eu sei disso. Não. Olha a oportunidade de dizer, não. A gente se torna filho de Deus em Cristo. Aí entra uma oportunidade maravilhosa de você mostrar para ele que ele pode se tornar filho de Deus, sim, mas em Cristo. E uma vez seguindo por esse caminho, ele vai ter pena do pai, no sentido de dizer, puxa, papai, eu pensei que era protegido, mas eu não sabia que tu ia ser acidentado e ficar em cima de uma cama 6 meses, sem prover nem a comida direito aqui para casa. Mas o meu pai, que tu me ensinaste a conhecer e a amar, que proteção eu tenho. Papai, eu tenho proteção eterna do Pai Celeste. O pai vai dizer, que coisa boa. Então o pai pode utilizar a relação que ele tem com o seu filho, partindo do princípio que é uma relação saudável, dentro de autoridade e de amor, mas ele utiliza aquilo e joga com muita facilidade até onde cabe a ele, humanamente falando, levar para o filho, porque ele tem em casa uma amostra, e ele aplica diretamente para Deus. E vai dar vontade no coração desse filho de conhecer este Deus e se tornar filho deste Deus, que vai lhe dar uma proteção muito maior do que o próprio pai, que é fraco, que é falho e tudo, já lhe dá. Quero terminar com duas sugestões. Primeira, é importante transmitir ao filho que amor é um relacionamento responsável que inclui agradar um ao outro e que amor a Deus inclui obediência. Amor é um conceito muito desgastado, muito mal utilizado, vítima de muito abuso de todas as ordens, até mesmo no sentido mais pejorativo do termo, de um relacionamento sexual irresponsável, imoral, adúltero, ainda pode se chamar de amor. Fornicação pura se chama de amor. Então tem que se ter muito cuidado quando se usa esse termo de uma maneira bíblica, especialmente quando tem como objeto deste amor o Deus Todo-Poderoso. Então cabe ao pai ensinar ao filho: amor a Deus inclui obediência. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas 6,46, se queixou amargamente: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O que adianta? Não adianta. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ele próprio disse: não existe amor sem guardar de mandamento, ou seja, sem obediência. E temor. Está escrito lá em Provérbios 1:7, que eu não vou ler, mas todo mundo sabe que o temor a Deus é o perigo, saber essas coisas tão de cor. Porque pouco você vai dedicar pensamento a isso. Você sabe tão bem que nunca vai nem meditar nisto. O que quer dizer isto? Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Qualquer dia eu pego um de vocês, levanta aí e me explica o que quer dizer isso aí. Você respondeu tão rápido. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Deuteronômio 6:2, não vou ler, mas fala nos dois fatores, obediência e temor. Obediência sem temor é uma coisa fria. Toquei isto lá também, como no exército, um general mandando um soldado fazer alguma coisa. Tem que obedecer, mas na marra, porque se não for, vai para a cadeia. Então é uma coisa fria, imposta. Se tiver que ser assim, que seja, mas não é o ideal. Quando entra a palmada, é quando o filho não quer aplicar a obediência que ele tem que dar ao pai, de uma maneira, o reconhecimento que o pai é a autoridade, ao mesmo tempo um amor a esse pai, ou temor a esse pai, e dizer: pronto, papai, estou pronto para fazer. Então, quando o filho quer levar só mesmo, como no exército, faz, não faz, agora não faço, pronto. Então, entra na disciplina. Então, a autoridade tem que ter, eu disse, a qualquer custo. Mas, essas duas coisas, o amor a Deus é a reconhecimento da autoridade dele, portanto, a obediência a Deus e o temor a Deus. Não confundam com medo. Vamos abrir o dicionário na palavra temor e com certeza vai estar lá, talvez o primeiro sinônimo que vai aparecer, ou o segundo, vai ser medo. Não está errado, mas é aquela questão de entendermos os conceitos de uma maneira um pouquinho mais profundamente. Quando você pensar em temor, antes de medo, pense em reverência. Pense em reconhecimento de um poder tremendo, junto com a santidade tremenda. O resultado disso deve gerar uma atitude assim: ei, eu tenho que obedecê-lo, porque ele merece, e porque ele é justo, e ele é santo, e o que ele manda para mim é o melhor para mim. Não é só porque ele é um general e está abusando da autoridade comigo. Não. Então, todo esse reconhecimento de que Deus é autoridade, de que Deus lhe ama, de que ele quer o melhor para você, tudo isto gera um sentimento muito profundo de reverência. Sim, eu vou fazer porque eu quero e porque eu gosto, mas Também eu sei que se o meu pecado, minha carne, não deixar eu fazer, que muitas vezes não quer deixar, eu vou enfrentar uma resistência muito forte, muito maior do que 100 generais. O meu Pai é um Deus super poderoso, super poderoso. E Ele sabe punir, e Ele pune às vezes. Ele nos trata como a filhos, não como bastardos. Então virá, ou poderá vir a mão de Deus com uma força tal que pode me fazer virar pó. Tudo isto contribui para o que nós, esse termo complexo, que nós chamamos de temor. Mas seja como for, trate isso com seu filho. Alguma vez você perguntou, meu filho, você tem obedecido a Deus? Use o verbo obedecer e o outro verbo. Meu filho, você tem temido a Deus? Ih, papai, morro de medo dele. Opa, boa oportunidade, vamos, sente aqui, vamos bater um papo. Então, até se você teme a Deus, você diz que morre de medo dele, não é bem isso, não. E não é, não? Excelente oportunidade. Então, fale do seu filho sobre obediência a Deus e temor a Deus. Segundo e último, a questão do exemplo paterno na atitude de amar a Deus. Imitar o caminho cristão de um discípulo de Cristo é algo bíblico. Paulo disse que ele deveria ser imitado, ele próprio. Sede meus imitadores, aí ele completou, como também eu sou de Cristo. Então é algo bíblico. Tem lá em Filipenses 4:9 também, que eu não vou ler, já quero encerrar. Então é óbvio que um pai crente no Senhor Jesus Cristo é muito importante, e a mãe, que mostrem amor a Deus, o próprio pai, nesse sentido que já colocamos, de obediência, temor, seriedade, encarar Deus e tudo, para que o filho veja uma coerência. Muito bem. Mas a pergunta que eu quero abordar é válido o pai mandar o filho amar a Deus, ou tentar influenciar para o filho amar a Deus, mesmo que ele não o faça? Pergunta interessante esta. É válido? A resposta que eu daria sem dúvida alguma é sim. Sim, creio ser. Eu falei na palestra a questão de hipocrisia do pai mandar o filho ser honesto e ele, o pai, ser desonesto. E mandar o filho ser delicado com as pessoas e o pai ser um grosseirão. E que essa incoerência em comportamento moral é terrível, porque passa a ideia de uma hipocrisia enorme do pai e o prejuízo é muito grande. Aí eu disse, nessa questão de seguir o pai em questões morais, o exemplo é importantíssimo estar lá, é terrível que não tenha o exemplo. Na questão de amar a Deus, surge algo mais complexo, porque o amar a Deus é algo que vem do próprio Deus. Eu teria que explicar muito, que não vou ter tempo. Mas é uma atitude do próprio Deus no coração do pecador. Embora o pecador seja responsável pelo seu pecado, seja responsável por aceitar Cristo, mas nós sabemos, isso é um mistério para nós, que ao lado dessa responsabilidade tremenda que Deus coloca sobre o ser humano, mas sabemos que é o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, que vem e influencia o coração humano e amolece aquele coração. Amolecer corações, espiritualmente falando, não está no poder de nenhum de nós, seres humanos. Então, o pai não é crente no Senhor Jesus Cristo. Sabe que não é. Até leva a sério os assuntos existenciais, supondo que a mãe seja crente, mas ele sabe que não é e não chegou ao ponto dele se jogar aos pés de Cristo. Como fica isto? Eu sugeriria que o pai, numa situação dessa, ou a mãe, obviamente, dissesse para o filho, meu filho, siga o Deus da Bíblia, siga Jesus Cristo. Mas papai, tu não segues. Eu sei, pelo menos como eu deveria, eu sei. Mas neste aspecto, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Neste aspecto. Eu sei que isso não funciona no aspecto moral, como já comentei, honestidade e tal, mas aqui, eu sei, não chegou a minha hora, e eu vou ter que me entender com Deus, é difícil eu lhe explicar, mas meu filho, vá, conheça esse Deus. E é como eu conheço vários, você deve conhecer também, pais, mães, que têm prazer em colocar os filhos numa boa igreja. Permite que amigos, parentes levem de carona os filhos. Os próprios pais não vão. Ou o pai, ou a mãe. Mas um dos dois vai, ou alguém, um amigo, vai. Então, para mim, fica a sugestão. Ensine, ou sugira, ou tente influenciar o seu filho de alguma maneira, nem que seja só dizendo e honestamente reconhecendo, eu não estou nesse ponto ainda, mas vá, meu filho, ouça esse Deus. Toma a Bíblia de presente que eu comprei para você e encaminho esse filho, encaminho nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar com a citação de um homem educador, que foi senador, em outro país. Se nós trabalharmos em mármore, citação, um dia perecerá. Em metal, o tempo vai corroer. Se levantarmos templos, eles se tornarão pó. Mas se trabalharmos em mentes imortais e as imbuirmos do justo temor a Deus, e eu incluiria através do Senhor Jesus Cristo, embora não esteja no original, e amor pelos nossos semelhantes, nós esculpiremos sobre esses tabletes algo que brilhará por toda a eternidade. Que nós, pais, tenhamos o privilégio de viver uma vida de autênticos cristãos, pregando o Evangelho aos nossos filhos e mostrando a eles como deve ser a vida de um crente padrão. Fale de Cristo, exponha o seu filho ao Evangelho, em igrejas, em colégios, aonde puder, através de livros, e você se sentirá muito em paz diante de Deus ao fazer isto, e se Ele quiser, você vai ter o privilégio de ver filhos aos pés de Cristo. Se Ele não quiser, você não vai ter esse privilégio, mas não permita que esse não privilégio seja diminuído pelo alto privilégio de ter paz no coração e sentimento de dever cumprido. Não está na minha alçada, meu Senhor, o destino eterno dos meus filhos. Isso é contigo, com o teu Espírito Santo. Mas o que estava na minha pequenina alçada, na minha responsabilidade mínima, mas que para mim é muito grande e séria, eu levei a sério de fato, e eu tentei, estou em paz, louvado sejas tu na salvação dos meus filhos e na condenação dos meus filhos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, resposta explicada, e princípios também. Que o teu Espírito Santo nos oriente, nos dirija, e nossa igreja continue tendo, acho que eu posso dizer, famílias exemplares, famílias sérias, que de fato, pais que tentam levar o Evangelho para os seus filhos, pregar, ensinar, ser exemplo e tudo mais. Mas nós somos falhos. E nós temos que estar sempre reciclando nossa mente, nosso coração destas coisas. Todos erramos bastante, como filhos, como pais, de toda a ordem. Nos ajuda, nos perdoa naquilo que nós te confessamos, nos levanta e nos faz olhar para Cristo e nos dar mais prazer de ter intimidade e comunhão contigo para que tudo isso saia de uma maneira muito natural. Quando nós menos vemos, estamos falando de Cristo de uma maneira gostosa para nossos filhos. E depois deles crescidos, vermos, Senhor, que bom termos seguido o que tu mandaste, mesmo com muitos erros e falhas. Mas nós levamos a sério e tentamos fazer o que estava ao nosso alcance com a tua misericórdia e com o teu poder. Louvado sejas tu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço pelo efeito de tudo o que foi dito aqui e nas outras palestras. Para a honra e glória de Cristo. Amém.